As primeiras horas de uma investigação no caso de um desaparecimento são as mais importantes, e isto deve-se a alguns fatores. Primeiro, as provas nesta fase estão com maior grau de integridade, porque ainda não passou tempo suficiente para alguém as destruir ou omitir. Para além disso, a vítima pode estar mais próxima do local do desaparecimento, sendo que esta distância tende a aumentar com o fator tempo. A vítima pode também estar em perigo iminente e, portanto, deixar as horas passar pode pô-la em perigo ou então pôr mesmo em risco a vida dela. E por fim, é nesta fase que a memória das testemunhas está mais fresca e os testemunhos podem genuinamente ajudar com a investigação. O correto seria as autoridades darem tudo de si em qualquer desaparecimento, terem a certeza que estão a fazer absolutamente de tudo para encontrar o desaparecido, mas e quando isso não acontece? Este é o caso da Rita Seloff Monteiro, uma jovem de 18 anos que desapareceu em Portugal em 2006, e infelizmente o desaparecimento da Rita não teve a atenção necessária das autoridades portuguesas. O caso de hoje é dos casos mais frustrantes no que toca ao trabalho investigativo por parte das autoridades portuguesas. Eu tento sempre ser imparcial e não deixar as minhas emoções falarem por mim nestes episódios, mas eu tenho de ser sincera, eu acho, pessoalmente falando, que o trabalho da Polícia Judiciária neste caso foi vergonhoso. Vocês vão ver ao longo do episódio que quem conseguiu reunir as provas e investigar diferentes possibilidades foi a família da Rita, mais especificamente o pai da Rita. Também fiquei surpreendida quando percebi que na altura este desaparecimento teve pouco ou nenhuma cobertura na comunicação social. Eu pessoalmente não conhecia este caso, mas fiquei triste quando percebi que não era a única, que ele de forma geral não é muito conhecido, não teve muita atenção, e por isso eu quero agradecer a quem sugeriu para eu falar da Rita, porque é realmente triste como é que aqui em Portugal e pelo mundo todo, para ser honesta, há tanta diferença na atenção que se dá aos casos dependendo de quem é a vítima. E por isso eu queria vos pedir, se vocês souberem de um outro caso que acham que não teve tanta atenção, por favor digam nos comentários, porque eu gosto genuinamente de falar destas pessoas, destas vítimas que foram caindo no esquecimento. Pronto, tendo em conta isto, vamos então avançar para o episódio de hoje. A Rita Seloff Monteiro nasceu no dia 24 de julho de 1987 no Porto, em Portugal. O pai da Rita é português e chama-se Luís Monteiro, a mãe é holandesa e chama-se Maria Seloff, e os pais da Rita estão divorciados há vários anos, mesmo na altura do desaparecimento. A Rita era uma miúda bem disposta, alegre, feliz, com um bom sentido de humor, gostava até um bocadinho de ser o centro das atenções. Ela gostava de estar com a família, de conversar, de estar com as amigas na praia. Ela alinhava sempre em ter atividades mais, tipo desportos mais radicais, era muito destemida. Mas em 2004, quando a Rita tinha 16 anos, ela acabou por ter uma psicose que a fez ficar internada num hospital psiquiátrico no Porto chamado Magalhães Lemos. Ela ficou lá internada por duas vezes diferentes e neste hospital ela foi diagnosticada com esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental grave e normalmente os sintomas principais são a psicose, ou seja, perder a noção e a conexão com a realidade. Alucinações que se podem manifestar em formato visual, auditivo ou olfativo. As pessoas com esquizofrenia podem também apresentar um discurso muito confuso, incoerente, que fica difícil de acompanhar, e também delírios, sendo que alguns pacientes acreditam mesmo que os outros conseguem-lhes ler o pensamento e que querem-lhes fazer mal. Isto faz com que, por vezes, os doentes com esquizofrenia queiram afastar-se dos amigos e da família, porque começam a acreditar que aquelas pessoas lhes querem fazer mal. Existe ainda a ideia que uma pessoa que tenha esquizofrenia é violenta com os outros, e segundo aquilo que eu estive a ver durante a investigação para este caso, isso não é verdade. As pessoas com esquizofrenia tendem a ter mais ameaças de que vão ser violentas do que terem mesmo comportamentos violentos com os outros. E quando elas são violentas, tende a ser com elas próprias e não com os outros que as rodeiam. Ou seja, as pessoas acabam por se magoar elas próprias ou então tirarem a sua vida. E com isto eu não estou a dizer que uma pessoa com esquizofrenia não pode ser violenta com os outros. Claro que pode. Mas isto acontece normalmente em casos ou que a pessoa não está medicada ou então consome drogas, ou seja, coisas extra o simples facto de ter esquizofrenia. Infelizmente, esta é uma doença que não tem cura, mas já existem fármacos que ajudam as pessoas a viver uma vida relativamente normal, a terem tranquilidade e autonomia. Mas esta doença afetou muito a Rita e a família da Rita. Ela passou de uma pessoa que, como eu expliquei, era alegre, feliz, muito destemida, para o completo oposto. O irmão da Rita conta que depois deste diagnóstico, a Rita se tornou numa pessoa muito insegura, que não tinha confiança nela mesma, não queria participar nas conversas, não queria conversar, passou a ter muito medo, um bocadinho da ansiedade social. Ela não queria que ninguém olhasse para ela, que falasse para ela, que lhe tirasse fotografias. E ele notou também que a Rita começou a não querer tanto saber da família e dos amigos como queria antes. A expressão que ele utilizou até foi que ela se estava a marimbar para tudo e para todos. As melhores amigas da Rita também notaram esta diferença de noite para o dia. Elas repararam que agora a Rita era uma pessoa triste, um bocadinho deprimida, que tinha medo de tudo. Quando desapareceu, a Rita tinha 18 anos. Ela estava no 12º ano na escola Boa Nova, em Lessa da Palmeira, no Porto. E a Rita estava atrasada um ano, porque na altura que lhe surgiram estes problemas psicológicos, ela faltou muito às aulas e acabou por perder um ano. No entanto, ela era boa aluna e ela tinha o sonho de estudar artes na faculdade. Ela era muito boa a desenhar. A turma da Rita tinha programado fazer uma visita de estudo no dia 17 de fevereiro de 2006, que era uma sexta-feira, até à Fundação Serralves, no Porto, e cada aluno, também já eram crescidinhos, ficou responsável por se deslocar até à Fundação Serralves independentemente. Então, a Rita combinou com umas colegas da turma que se iam todas encontrar num ponto de encontro e que depois se deslocavam todas juntas de autocarro até à Fundação Serralves. Então, neste dia, no dia 17 de manhã, a mãe da Rita deixou a Rita no ponto de encontro, que era uma paragem de autocarros em frente ao mercado de Matosinhos. A Rita foi a primeira das colegas a chegar ao ponto de encontro, então pouco depois das 9 da manhã, ela foi até um café que ficava mesmo em frente à paragem, chamado Café Internacional. Lá dentro, ela foi à casa de banho, uma funcionária lembra-se ver a Rita e foi ela que contou isto. Ela lembra-se da Rita ir à casa de banho, mas depois não havia papel higiênico, então a Rita voltou para trás e pediu à funcionária se lhe podia arranjar papel higiênico para a casa de banho. A funcionária diz que a Rita estava normal, parecia que estava sossegada, que não estava assim com medo de nada, nem ansiosa. Aliás, duas funcionárias estavam a falar do horário de trabalho, que tinha gostado de levantar cedo para ir trabalhar, não sei o quê, e a Rita participou na conversa, a dizer qualquer coisa tipo assim, realmente deve ser difícil acordar tão cedo todos os dias. Por isso, da perspectiva dela, a Rita estava perfeitamente normal. A partir daqui, a informação que temos parte um bocadinho por parte das colegas da Rita, mas também graças a câmaras de vigilância que existiam nos autocarros da STCP, e a STCP é a linha de autocarros no Porto. Então, como eu expliquei, o ponto de encontro era numa paragem de autocarros. E esta era uma daquelas paragens onde muitos autocarros começavam o percurso. Então era normal alguns deles ficarem lá parados alguns minutos à espera que chegasse a hora para iniciarem o percurso. Estes autocarros conseguiram gravar algumas interações, algumas coisas que aconteceram nos momentos a seguir. Então, primeiro eles apanharam as colegas da Rita a começarem a chegar ao ponto de encontro. E relembro que, nesta altura, a Rita estava no café. Elas já estavam um bocadinho atrasadas, mas decidiram esperar pela Rita, porque antes a Rita tinha-lhes ligado a dizer que tinha chegado ao ponto de encontro. Passados minutos, uma das colegas vê a Rita a sair do Café Internacional. Mas ela conta que, do nada, a Rita deu meia volta e voltou para o café. Então esta colega assumiu, tipo, sei lá, esqueceu-se de qualquer coisa, vai tomar um café, qualquer coisa. Mas, entretanto, chegou o autocarro que as levaria até Serralves. E, como eu expliquei, elas já estavam atrasadas. Então estas colegas decidiram aqui que queriam entrar no autocarro para não chegarem atrasadas à visita de estudo e que depois a Rita iria lá ter com elas. Já as colegas de turma da Rita iam a caminho de Serralves quando a câmara de vigilância de um outro autocarro apanhou a Rita a chegar ao local de encontro e a perceber que as colegas não tinham esperado por ela. Estas imagens também captam um rapaz a andar para trás e para a frente na paragem com um ar assim meio ansioso e depois mostram a Rita a ir ter com uma mulher e elas estão lá alguns minutos a conversar. Depois, câmaras de vigilância de um outro autocarro mostram a Rita a entrar nesse mesmo autocarro e a falar com o motorista. E depois, mais tarde, a polícia descobriu que o que a Rita perguntou era se aquele autocarro passava por Serralves. Eu vou assumir que o motorista lhe respondeu que não, porque a Rita saiu do autocarro, ou seja, deu a entender que não era aquele que ela queria apanhar. E esta interação com o motorista foi a última vez que a Rita foi vista. Por volta das 11h45, a Maria, a mãe da Rita, ligou ao Luís, ao pai da Rita, e ele na altura estava em Lisboa. E a Maria, muito frenética, assustada, disse ao ex-marido que não sabia onde é que estava a filha. E então ele fez a viagem na manhã seguinte desde Lisboa até ao Porto e pelo caminho passou por Peniche, porque o irmão da Rita estudava lá na Universidade de Biologia Marinha. E então eles os dois nessa manhã deslocaram-se até ao Porto e a família começou logo a procurar pela Rita. Desde muito cedo que o sistema português falhou à Rita. Os pais dela perceberam que o telemóvel dela ainda estava ligado porque sempre que lhe tentavam ligar a chamada ainda tocava. Então eles foram até à PJ para dizer: olha, ainda vão a tempo de tentar localizar o telemóvel da nossa filha. E neste ponto o desaparecimento já tinha sido reportado. E a PJ disse-lhes que não conseguia fazer nada. Porque para eles localizarem o telemóvel precisavam de uma autorização judicial e, como era sábado, àquela hora os tribunais já estavam fechados. Obviamente, os pais da Rita não ficaram satisfeitos com esta resposta e então eles tentaram agir por eles próprios para tentar localizar o telemóvel da filha. E na altura, o irmão da Rita tinha um amigo que trabalhava na Ótimos, que atualmente é a Nós. E este amigo conseguiu arranjar-lhes informação que tecnicamente não se pode partilhar, mas. Naquela altura, não é? Encontrar uma pessoa desaparecida faz-se de tudo. E esta informação foi muito útil. Eles conseguiram perceber algumas coisas. Primeiro, eles perceberam que o telemóvel da Rita, apesar de ter recebido muitas chamadas de familiares e amigos preocupados com ela, nunca atendeu nenhuma chamada. Eles também perceberam que ela própria nunca fez nenhuma chamada e que também nunca recebeu nem mandou nenhuma mensagem. Eles também conseguiram perceber mais ou menos onde é que andava o telemóvel por causa das chamadas que foram feitas para o telemóvel da Rita, porque apesar dela não ter atendido, o telemóvel para conseguir receber a chamada precisava de se conectar a uma torre de telecomunicação, que é aquilo que nos dá cobertura para fazer tudo no telemóvel, mandar mensagens, fazer e receber chamadas. E então eles perceberam mais ou menos onde é que tinha andado o telemóvel da Rita. Isto porque nós só conseguimos saber a que torre é que o telemóvel se conectou, não conseguimos saber exatamente em que rua é que estava. Então eles conseguiram perceber que o telemóvel da Rita esteve em Matosinhos, que foi o local do desaparecimento. Depois ele conectou-se a uma torre em Lessa da Palmeira, depois em Araújo, Moreira da Maia e Vila Nova da Telha. E esta informação é preocupante e os pais da Rita ficaram preocupados. Porque para quem não conhece o Porto e não conhece estas zonas todas que eu acabei de referir, isto fica tudo muito próximo do aeroporto de Francisco Sá Carneiro, que é o aeroporto do Porto. Isto podia significar que a Rita entrou num avião por vontade própria ou, pior ainda, forçada por alguém. E então o Luís, o pai da Rita, pôs logo as mãos na massa e falou com o aeroporto Francisco Sá Carneiro a pedir uma lista de todos os nomes das pessoas que entraram nos aviões naquele dia, que embarcaram em voos, e ele conseguiu perceber através desta lista que, pelo menos pelo nome verdadeiro, a Rita nunca entrou em nenhum avião. Ele também, não sei como, teve acesso às câmaras de vigilância do aeroporto e ele esteve a ver algumas horas de imagens e também não encontrou a Rita em nenhuma imagem. E isto é daquelas coisas que eu não compreendo, não percebo, não faz sentido nenhum. Porque é que é o Luís, o pai da Rita, a fazer este trabalho? Isto para mim é claramente trabalho da Polícia Judiciária. E aqui eu não sei se a Polícia Judiciária fez este trabalho e depois a família da Rita considerou que eles não fizeram um trabalho meticuloso o suficiente e quiseram eles próprios ir por trás e validar tudo. Ou não sei se a Polícia Judiciária, como fez com muitas outras coisas que já vamos falar, nem sequer deu importância a esta possibilidade e nem sequer se deu ao trabalho de ver as imagens, de ver a lista dos nomes. Relativamente à localização do telemóvel, eles, quando tiveram esta informação, passaram-na à PJ e eles pouco ou nada fizeram com isto, pelo menos tanto quanto nós sabemos. Eles, segundo o pai da Rita, limitaram-se a andar nestas zonas assim, a procurar se encontravam a Rita, mais nada. Logo depois das primeiras semanas do desaparecimento, a família da Rita começou a perder muita fé na Polícia Judiciária e no trabalho investigativo que eles estavam a fazer. Isto porque nós já vamos falar um bocadinho melhor à frente, mas não foi só a situação do aeroporto, não foi só a situação do telemóvel, foram acontecendo mais coisas que foram deixando o pai da Rita, especialmente, cada vez mais frustrado com o trabalho da PJ. E ele, nestas primeiras semanas, começou ele próprio a fazer muita coisa que não devia ter sido ele. Ele começou a acompanhar instituições que fazem trabalho com pessoas que moram na rua, na cidade do Porto, e ele começou a falar com estas pessoas, a tentar perceber se tinham visto alguma coisa, se sabiam de alguma coisa. Ele também andou nos bairros, na altura, mais problemáticos da cidade do Porto, o bairro do Aleixo e do Lagarteiro, a tentar também perceber se alguém sabia alguma coisa da filha. Quando estas duas coisas no Porto não deram em nada, o Luís começou a pensar: será que a Rita já não está no Porto? Será que está noutro lugar de Portugal? Então ele começou a correr Portugal inteiro atrás da filha. E ele percebeu que existia a possibilidade da Rita estar a ser utilizada para trabalho sexual. E então ele foi parar a Vigo, porque existem lá algumas mulheres portuguesas que são utilizadas para este fim. Ele andou a falar com elas, entrou naquele mundo triste, sombrio, mas percebeu com elas que elas nem sequer sabiam quem era a Rita. E eu mais uma vez não percebo porque é que foi o Luís a ter de fazer este trabalho, mais especificamente de explorar a possibilidade da filha estar agora a ser utilizada para trabalho sexual. Isto para mim é claramente mais uma vez trabalho da Polícia Judiciária. O que a Polícia Judiciária explicou na altura ao Luís é que eles não podiam ir até Vigo investigar essa possibilidade porque Vigo fica em Espanha, ou seja, eles não tinham autoridade para fazer essa investigação lá. E para além disso, eles demonstraram ao Luís que essa possibilidade não fazia muito sentido, que não era uma probabilidade grande. E eu discordo completamente. Eu acho que não é por Portugal ser um país considerado seguro que nós podemos achar que estas coisas não acontecem no nosso país. Ainda o ano passado, em 2024, foi desmantelada uma quadrilha que utilizava dezenas de mulheres para fazerem trabalho sexual forçado. Eles mantinham-nas caladas à base de agressão, de violência, de ameaças. E estas mulheres eram portuguesas e brasileiras, ou seja, isto aconteceu o ano passado. Nós não podemos achar, ah, essas coisas é só no estrangeiro, porque cá não há disso. Discordo completamente. Lembram-se de há bocado eu ter referido que nós sabemos como é que foram os últimos minutos em que alguém viu a Rita por causa das imagens dos autocarros da STCP? Eu, quando estava a ler sobre este caso a primeira vez e vi isso, a minha suposição, acho que é bastante natural, foi que essas imagens foram conseguidas pela Polícia Judiciária, que eles foram ter com a STCP e que lhes pediram acesso às câmaras de vigilância. Não. Como muita outra coisa neste caso, estas imagens foram conseguidas pelo Luís, não foi pela Polícia Judiciária. O Luís tinha um amigo que era administrador dos STCP e ele forneceu-lhe estas imagens. E o Luís esteve a analisar aqueles minutos que ele sabia que a Rita tinha estado lá, naquela zona. E ele ficou contente porque viu a filha e ele pensou: ok, isto vai ajudar a investigação, vai ajudar a compreender o que é que lhe aconteceu, com quem é que ela falou, essas coisas todas. E ele levou estas imagens até à Polícia Judiciária. E ele próprio, quando esteve a analisar as imagens, analisou mais ou menos desde as 9 da manhã até às 9h30, que é aquela altura em que a Rita vai falar com o motorista do autocarro. E assim, o Luís não se lembrou de ver as imagens depois das 9h30. Eu não estou a culpá-lo de todo, eu acho perfeitamente normal um pai que está desesperado atrás de uma filha não se lembrar de todos os detalhes. Mas qual é a expectativa aqui? O Luís dá as gravações daquele dia inteiro e do dia a seguir à Polícia Judiciária, e eles de certeza que vão analisar tudo, não é? Eles de certeza que vão ver as imagens ao final do dia, por exemplo, a ver se a Rita lá aparece outra vez. Não. A Polícia Judiciária não viu nada disso. E eles, assim como a Luís, só viram as imagens das 9 da manhã até às 9h30. Eles não tentaram perceber quem era a mulher com quem a Rita estava a falar. Eles não tentaram perceber quem era aquele jovem que andava para trás e para a frente com um ar nervoso na paragem do autocarro. Tudo bem que as imagens não tinham a melhor qualidade, mas eles não tentaram apelar ao público. Se alguém souber quem é esta pessoa, pelo cabelo, pela roupa, qualquer coisa, digam-nos quem é. Eles não fizeram nada disso. E a mim choca-me completamente como é que eles próprios não tiveram a cena de se lembrarem de ver as imagens depois das 9h30 da manhã. Uma coisa é o Luís, que está a ver aquele super ansioso, que não tem aquele raciocínio, ele não treinou para ser um detetive. Agora, os agentes da PJ, para mim não faz sentido nenhum. E o pior de tudo é que as imagens da STCP são apagadas de 15 em 15 dias. O que quer dizer que, quando o Luís se apercebeu, espera aí, ninguém viu as imagens depois das 9h30. Já era tarde demais, porque já não existiam mais as imagens. E desculpem se eu pareço mais nervosa e mais frustrada, se estou a falar mais alto, é só porque eu estou tão frustrada com este caso. Eu acho que nunca falámos, nunca tive um episódio que me deixasse tão incrédula. Já falámos do caso, por exemplo, do Rui Pedro, que também foi um caso em que o trabalho da polícia foi muito fraco. Mas aqui deixa-me mesmo Eu não compreendo como é que eles tiveram acesso a tantas provas e não as exploraram. Como assim? Há imagens do sítio onde a Rita foi vista pela última vez durante horas a seguir ao desaparecimento e nunca foram vistas. Eu não compreendo isto. A família da Rita, obviamente, também não estava a compreender nada. Também estavam incrivelmente frustrados, cada vez menos a acreditar no trabalho da PJ. E o Luís, depois, mais tarde, numa entrevista, disse relativamente ao trabalho da PJ: "Fiz de polícia, sei lá. O pior é que nem as provas que eu encontrava, eles seguiam." Passado umas semanas, a mãe e a avó materna da Rita entraram num programa holandês sobre pessoas desaparecidas, e eu relembro que elas eram holandesas. E eles estiveram lá a falar do caso da Rita, mostraram as gravações, essas coisas todas, e depois tiveram a entrevistar tanto a avó como a mãe da Rita. A avó da Rita disse que ela tinha problemas psicológicos, que ela sofria de muita ansiedade e que ouvia vozes. E ela contou uma história que, a última vez que esteve com a Rita disse-lhe: "Avó, nunca mais voltarei a ver-te, não quero continuar a viver." Ela também conta que, depois do desaparecimento, um dia recebeu uma chamada e ela atendeu, e do outro lado da linha estava uma rapariga, uma mulher, a dizer: "Avó, olá." E ela começou a chorar para o telemóvel, a dizer: "Rita, Rita, és tu? Rita, estás bem?" Ela diz que aquela voz era da Rita, que ela tem a certeza que era da Rita. E ela, depois de contar esta história no programa, começa a chorar, começa a implorar para a câmara: "Rita, se estiveres bem, se me estiveres a ouvir, aparece, tenho muitas saudades tuas." E a partir daqui surgiu a teoria que a Rita desapareceu porque quis terminar com a sua própria vida. Como eu expliquei, a mãe da Rita, a Maria, também falou neste programa. Foi a única entrevista que ela deu desde o desaparecimento da filha. E ela diz que discorda da avó da Rita. Ela não acha que a Rita desapareceu porque queria terminar com a sua própria vida. Ela diz que não acredita nisso porque, desde muito cedo, que as autoridades portuguesas descartaram essa possibilidade. A Maria acredita que a filha fugiu por vontade própria, por causa dos problemas psicológicos que ela tinha, que ela andava com muito medo e muito assustada, e que talvez tenha sido essa a motivação para ela querer quase que fugir da vida que tinha no Porto com a família. Ela deu a entrevista toda em holandês, mas no fim o locutor pergunta-lhe se ela quer falar para a câmara em português para a filha, e ela assim o faz, e ela disse: "Rita, eu gosto muito de ti e tenho imensas saudades. Já passou um ano desde que desapareceste e eu quero que tu saibas que, se estás aqui na Holanda, que tens uma família grande. Eu trouxe os teus primos e tios e todos nós estamos prontos para te ajudar no que tu precisares." Como a mãe da Rita, a Maria, disse, a polícia portuguesa descartou logo desde muito cedo a possibilidade de a Rita ter tirado a sua própria vida, porque eles acharam que não havia nenhuma prova que indicasse que foi isso que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, a PJ não sabia dizer à família da Rita o que é que tinha acontecido afinal. Parecia, como já temos referido várias vezes ao longo do episódio, que a investigação não estava a ir a lado nenhum. Então, aqui, a Maria e o Luís, os pais da Rita, decidiram contratar um detetive privado para tentarem perceber o que é que aconteceu afinal com a filha. E eles tinham um contrato para alguns meses. Depois disso, eles não renovaram o contrato, não continuaram a pagar os serviços, porque um detetive privado é extremamente caro. Mas durante os meses que este detetive esteve a investigar o caso, primeiro, ponto número um, ele concordou com a PJ. Ele acha que não é um cenário provável a Rita ter tirado a própria vida, por alguns motivos. Primeiro, ele acha que, se fosse esse o caso, o corpo já tinha sido encontrado, porque uma pessoa, quando tira a própria vida, depois não tem propriamente forma para se esconder, não é? E ele diz que, mesmo que a Rita tivesse antes queimado, deitado fora os documentos de identificação dela, e que o corpo dela, quando fosse encontrado, fosse um corpo não identificado, que, a forma como ele andou a investigar as morgues e os hospitais de Portugal, o corpo tinha sido encontrado. Porque ele andou atrás de toda a gente, todos os corpos que não tinham identificação, e a tentar perceber se esses corpos tinham as características da Rita. Na opinião pessoal dele, ele também acha que o mais provável é a Rita ter fugido por vontade própria. Com o passar dos meses, que se tornaram em anos, parecia que o caso da Rita estava em águas de bacalhau na PJ. E em 2009, 3 anos depois do desaparecimento, o pai da Rita, Luís, abriu um processo no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto contra o Estado português, onde ele pedia uma compensação tanto por danos morais como por danos materiais. E nesta altura ele também começou a dar novamente entrevistas a falar do caso da Rita. E talvez por causa desta pressão extra, a PJ voltou a investigar o caso da Rita. E isto eram boas notícias, no sentido de que podiam agora encontrar alguma coisa que não tinham encontrado em 2006, mas, honestamente, como nós falamos na introdução, das coisas mais importantes num desaparecimento é o fator tempo. Como eu expliquei, as provas estão fresquinhas, tinham acesso às imagens das câmaras de vigilância, essas coisas todas, tudo coisas que agora estavam completamente comprometidas. Aliás, eles agora nem tinham as câmaras de vigilância porque, como eu expliquei, as imagens foram apagadas. E eles fizeram muita coisa agora em 2009 que eu não compreendo como é que eles só fizeram em 2009 e não em 2006. Eles tiveram a ver o computador da Rita só em 2009, acederam ao e-mail dela, tentar procurar se havia lá algum e-mail suspeito que indicasse alguma coisa. E eles investigaram o quarto da Rita também só em 2009. Eu não percebo como é que uma pessoa desaparece e a polícia judiciária só vai ver os bens eletrónicos da pessoa e o quarto da pessoa 3 anos depois do desaparecimento. Muitas amigas e colegas da Rita também só foram contactadas pela PJ em 2009. E mesmo as melhores amigas da Rita já tinham nesta altura falado com a PJ, mas mesmo assim só foram contactadas 1 ano e meio depois do desaparecimento. Sendo que uma destas melhores amigas da Rita conta que na altura recebeu uma chamada de um inspetor da PJ que teve a lata de lhe perguntar porque é que ela nunca tinha ido falar com eles. Que eu acho ridículo como é que se pergunta a uma miúda de 18 anos porque é que tu não vieste falar connosco sobre um desaparecimento. Não, vocês é que são os detetives, vocês é que têm de estar a contactar as pessoas para coletar a informação toda, não é? O Luís, o pai da Rita, classifica a investigação da PJ como pouca, má e tardia. Ele não compreende como é que é possível tanta coisa essencial ter sido feita 3 anos depois do desaparecimento. Ele também conta que, na altura inicial, em 2006, ele ligava para o investigador principal que estava atribuído ao caso da Rita e que muitas vezes ele nem atendia à chamada, que parecia que ele estava a fazer um trabalho extra por ignorar o Luís. O Luís também conta que logo depois do desaparecimento, os inspectores da PJ lhe diziam coisas tipo: não se preocupe, a maior parte das pessoas que desaparecem em Portugal depois aparecem com vida, a sua filha quando tiver fome e frio aparece. E depois, passados uns meses, o discurso mudou. Já lhe estavam a dizer: ah, mas nesta altura, sua filha provavelmente já está sem vida. E eu não compreendo como é que se existe um pai de uma miúda que desapareceu. Não percebo. Eu tenho mesmo muita pena de vos dizer que não se chegou a conclusão nenhuma relativamente ao desaparecimento da Rita. Cada um tem as suas teorias, mas não existe nenhuma prova em concreto que explique o que é que lhe aconteceu. E atualmente a Rita continua desaparecida. Como conseguimos perceber, o trabalho da PJ neste caso foi mesmo uma desilusão. Eu sei que já repeti isto várias vezes ao longo do episódio, mas isto eu estou completamente chocada. Acredito que vocês também. O Luís não percebe mesmo como é que é possível uma entidade que está cá para nos proteger falhou tanto numa altura que a família dele estava completamente desesperada. Vimos várias situações em que foi o Luís e a família a conseguirem provas. A situação das câmaras de vigilância do autocarro, a localização do telemóvel, as imagens do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a lista de nomes de pessoas que embarcou e ele ter andado em casas de trabalho sexual à procura da filha. Tudo coisas que não faz sentido nenhum ter sido ele a fazer. E o Luís também acha que a polícia tratou o caso como tratou porque eles souberam logo desde o início que a Rita tinha problemas psicológicos, que ela tinha esquizofrenia. E então ele acha que eles criaram logo ali na cabeça deles uma teoria para aquilo que possa ter acontecido, tipo, ah, tinha esquizofrenia, então fugiu porque estava com problemas mentais. E nem sequer se teve o trabalho de ajudar a família a compreender o que é que tinha acontecido com a Rita. Na minha opinião, a PJ aqui falhou duplamente, porque não só falharam pelo facto de ter desaparecido uma pessoa e eles não terem conseguido ajudar a família a perceber o que é que aconteceu, como também falharam porque essa pessoa tinha um problema mental. E a Rita, quando desapareceu, desapareceu sem a medicação que ela precisava para a esquizofrenia. O que quer dizer que ela podia ser um perigo para ela própria, que ela podia ser um perigo para ela e para os outros. Há pouco referi que o Luís abriu um processo no Tribunal de Administração e Fiscal do Porto contra o Estado português. E este processo não foi a lado nenhum, eles consideraram que a investigação da PJ não teve falhas. O Luís depois recorreu à segunda instância, mas eles concordaram com a primeira instância, então por isso o Luís nem sequer teve a oportunidade de recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. E então, como ele esgotou todas as possibilidades no Tribunal Português, ele decidiu recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos do Homem. E em março de 2022, o Tribunal Europeu de Direitos do Homem concordou com o Luís, concordou que a PJ não fez um trabalho que correspondesse às expectativas e, por isso, o Estado português foi obrigado a pagar 43 mil euros ao Luís por danos morais. O Luís diz que estes processos nunca foi por causa do dinheiro, aliás, ele tem uma empresa própria que é bem sucedida e mesmo na altura que ele precisou de parar de trabalhar durante 4 meses, os funcionários dele foram solidários com ele e conseguiram fazer a empresa trabalhar. Ele diz que, por outro lado, O facto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ter concordado com ele é tipo um alívio, não é? Porque, ok, tu tens razão. A PJ não correspondeu às expectativas, não fez aquilo que devia de fazer pela tua filha. E eu, pelo menos, imagino-me a estar na situação deles, da família da Rita, e a pensar do género, ok, eu não estou maluca. Falharam mesmo, não é só impressão minha. Agora que já se passaram anos do desaparecimento, a família da Rita continua na esperança de um dia saber o que é que lhe aconteceu. As primas da Rita, que tinham mais ou menos a idade dela e eram amigas de infância, elas eram muito chegadas, dizem que se nota muito a falta da Rita, e principalmente nas épocas festivas, porque a Rita era aquela pessoa que dava vida à festa, que era muito bem disposta, muito alegre, e elas agora notam genuinamente a falta dela e elas não conseguem perceber porquê, como é que a prima desapareceu. As amigas da Rita também não sabem ao certo o que é que aconteceu, porque é que a Rita desapareceu. Elas acham que o cenário que a Rita fugiu com a ajuda de alguém é pouco provável, por causa das condições psicológicas da Rita. Como eu expliquei, ela andava com muito medo, era muito insegura. Então elas acham pouco provável a Rita ter confiado em alguém no ponto de fugir com a ajuda dessa pessoa. Mas uma das melhores amigas da Rita acha que o que aconteceu naquele dia foi quase que a gota final para a Rita, porque ela estava à espera de ir com as amigas e quando percebeu que tinha sido abandonada, que eu não estou a pôr responsabilidade nenhuma nas colegas de turma da Rita, mas da perspectiva da melhor amiga da Rita, ela acha que o facto da Rita ter sido lá deixada sozinha na paragem do autocarro foi quase que uma gota final para ela se sentir fogo, estou sozinha. O irmão da Rita quer acreditar que ela fugiu por vontade própria, honestamente é isso que o permite dormir de noite. Atualmente ele vive nos Açores, está casado e tem um filho e ele trabalha numa empresa marítimo-turística, porque ele tirou o curso de Biologia Marinha, e ele diz que a pesca ajudou-o muito a abstrair-se do que aconteceu à família dele e a conseguir, se calhar, curar um bocadinho o trauma e a dor que ele sentiu. E ele disse também que os pais tiveram formas muito diferentes de lidar com o que aconteceu à Rita. A mãe, a Maria, preferiu manter-se mais no canto dela, sossegada, tentar curar sozinha, com ela própria. O pai, o Luís, por outro lado, tentou expor-se o máximo que conseguiu no trabalho de procurar pela filha. Foi ele que deu as entrevistas, foi ele que falava com a PJ, que falava com a comunicação social. Ou seja, eles tiveram mesmo formas completamente diferentes de lidar com o desaparecimento da filha. Ele diz que todos eles sentem um bocadinho de culpa, no sentido de pensarem o que é que podíamos ter feito para isto não ter acontecido. E claro que a culpa não é de todo deles, eles não podiam ter feito nada, e eles fizeram tudo o que conseguiram. E o Luís, apesar de sentir um pouco de culpa, também partilha deste sentimento de eu tenho a consciência tranquila porque eu sei que fiz tudo para tentar encontrar a minha filha. O Luís também conta que não se faz o luto de um filho que está desaparecido, porque existe sempre aquela esperança de um dia encontrá-lo, apesar de com os anos essa esperança parece que vai desaparecendo, ela não desaparece. Ele não deixa de pensar na Rita e ele diz que não quer deixar de pensar na Rita. Se alguém tiver alguma informação sobre o desaparecimento da Rita, eu vou deixar alguns contactos na descrição para dar informações. Este foi então o caso da Rita Seloff Monteiro. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemos numa próxima.